Contingenciamento de verba, uma realidade, parece que veio para ficar, não é? No caso aqui, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que pode comprometer, ou já vem comprometendo, pesquisas, serviços feitos pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo informações do órgão, o Ministério teria passado 53 milhões de reais a menos que em 2016. O corte pode comprometer, por exemplo, lançamento de satélites, previsão do tempo, contingenciamento de verba, como chama o Ministério, é ajuste de contas, né? Baseado na queda da arrecadação, e aí você, né, proíbe o gasto, diminui o gasto, repasse da União, no caso para as instituições. De acordo com o INPE, o Instituto foi informado em junho deste ano que o planejamento deveria ser feito com 44% a menos de verba. E como é que se enfrenta uma realidade como essa sem comprometer o serviço prestado, no caso aí, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? E eu converso com o diretor do Instituto, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada por atender ao nosso pedido, participando aqui do Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia. É um grande prazer participar desse programa, inclusive porque, embora seja diretor do Instituto de Física, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sou um professor da USP, licenciado, é um prazer colaborar com vocês.
Muito bem, mas vamos falar de uma realidade muito dura. Contingenciamento de verba, trabalhar com recursos contingenciados, menos recursos, é um desafio. E essa é uma realidade agora, dessa crise atual, teto de gastos, meta fiscal, rombo fiscal, ou o INPE já vem enfrentando essa realidade? Eu quero só entender o contexto, viu, Ricardo? Ou já vem enfrentando esse problema há mais tempo?
Bom, o problema vem sendo enfrentado há mais de 2 anos, né? Na realidade, em 2015, já houve um decréscimo no orçamento do INPE, e em 2016, de 2016 para 2017, na lei orçamentária anual, nós tivemos um aumento que nos deixou bastante alegre, né? Mas depois veio o contingenciamento. A notícia sobre esse contingenciamento, na verdade, apareceu no começo deste ano. Por volta de fevereiro, nós já tínhamos tido a notícia que haveria possivelmente um contingenciamento de 44%. No entanto, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações estava tentando diminuir um pouco esse contingenciamento. Eles, até junho, eles nos manteve numa previsão de contingenciamento que seria de 33%, enquanto o Ministério discutia com o Ministério do Planejamento, tentava reverter esse contingenciamento. Mas realmente, em junho, nos foi informado que eles não haviam conseguido a concordância do Ministério do Planejamento, e eles então liberaram os recursos totais do ano com base no contingenciamento de 44%.
Abaixa no orçamento, põe em risco o serviço prestado pelo Instituto?
Olha, o que nós fizemos dentro desse cenário que parecia bastante nebuloso, nós já começamos desde março a fazer um plano, quase um plano de guerra, né? Diminuindo todo ou cortando todos os investimentos e naquilo que poderia ser postergado, né? E tentando manter aqueles que são essenciais. Por exemplo, como disseste, o problema de previsão numérica do tempo. Nesse caso, é muito importante que nós mantivéssemos o nosso supercomputador que opera em Cachoeira Paulista, que faz a previsão numérica do tempo, que é usada por todo o país e por várias agências. E nesse ponto, nós conseguimos uma ação especial junto ao Ministério e garantir recursos para aprimoramento e manutenção do computador. Isso estava realmente nos preocupando até julho, mas tivemos em julho a grata notícia do Ministério que, nesse ponto é essencial, que realmente não poderia parar a previsão numérica do tempo para todo o país, o Ministério conseguiu os recursos, conseguiu nos atender. Agora, em outras áreas, sim, afetou. Por exemplo, todas as reformas, atualizações de todos os nossos edifícios foram simplesmente congelados. O plano de lançamento de um satélite de monitoramento da Amazônia, o satélite Amazônia 1, foi postergado por pelo menos 6 meses. e vários outros projetos que estavam sendo executados tiveram seu planejamento modificado para que conseguíssemos chegar até o final do ano pagando pelo menos as despesas fixas, manutenção, água, luz, etc.
Isso exigiu de alguma maneira, professor Ricardo, repensar também a estrutura, número de funcionários. Eu falo isso porque tem muita gente também dizendo, olha, é uma realidade que chegou para ficar, você vai trabalhar cada vez menos, né? Cada vez com um número menor de funcionários. Obviamente que isso acaba de alguma maneira sobrecarregando o trabalho dos profissionais que estão ali, mas essa é uma realidade. Chegou a se pensar nisso? Haverá necessidade de chegar a um corte na carne, como a gente fala, porque quando chega a cortar realmente o humano potencial ali do profissional, é porque a situação está muito séria. Chegou a esse ponto? Pode chegar a esse ponto?
Na verdade, com relação ao pessoal, o problema é muito mais crítico que o orçamento desse ano, porque quando estamos falando em orçamento, estamos falando em orçamento para o desempenho das nossas missões finalísticas.
Ah, sim.
Nesse orçamento não está incluído o pessoal, certo? Como Universidade de São Paulo, nós somos um instituto do governo, a maioria dos nossos servidores são servidores públicos. Mas aí, nesse ponto, a crise é muito mais séria do que o próprio corte do orçamento. Creio que há quase 10 anos, o quadro de pessoal do INPE vem diminuindo sistematicamente. Nós passamos da ordem de 1.500 funcionários há cerca de 7 anos, 8 anos atrás, para cerca de 800 esse ano. Só no ano passado, nós tivemos a aposentadoria de 70 servidores e nesse ano já estamos chegando até o próximo de 50. E a consequência também do orçamento, né? Não há novos concursos, o governo não abre novos concursos, essa diminuição está afetando violentamente a execução das atividades do INPE. Não só nas suas missões finalísticas, mas como pessoal administrativo. Isso é muito mais sério. E com relação a isso, nós não temos nenhuma previsão. O Ministério o MCTIC está tentando, junto à Casa Civil, abertura de concurso da ordem de 1.200 vagas, mas ainda não recebeu aprovação sobre isso. Isso é o mais preocupante de tudo. Isso chega a ser tão preocupante que, não sei se os senhores sabem, mas o Brasil tem um convênio com a China para desenvolver satélites de sensoriamento remoto. Esse convênio terá que ser reformulado agora no final do ano. Eu temo que não possamos fazer um novo acordo, porque simplesmente não vamos ter servidores suficientes para executar as metas do novo acordo. Esse é o problema mais sério. E além disso, além do contingenciamento esse ano, há uma previsão para o ano que vem, no orçamento do ano que vem, que já está na lei orçamentária que está sendo proposta para o governo, de um corte de 39% com relação à lei orçamentária desse ano. Então as previsões são realmente cinzentas com relação à atividade de pesquisa no INPE.
Mas era aí no ponto que eu ia chegar, eu estava esperando a gente se concentrar na questão da pesquisa, que é fundamental, a parte importantíssima do trabalho do Instituto, mas o senhor já adiantou, professor Ricardo, que realmente já está sofrendo prejuízos o setor de pesquisa, não é que vai acontecer, já está acontecendo.
Já está, e na questão de pessoal isso já vem a questão de 5 anos, não é nem desse governo, nem do governo, já vem diminuindo violentamente.
Agora, e alternativas? Onde buscar? Como buscar alternativas, professor? Como? Porque a gente também tenta aqui no jornal não só levantar o problema, mas buscar a luz ali no fim do túnel, parcerias, o que é possível fazer, né? Parceria, buscar além do que a verba pública pode proporcionar, porque a gente sabe que é uma realidade que veio para ficar também, a necessidade de buscar apoios fora do setor público.
Olha, aí tem dois pontos bastante importantes para diferenciar. Primeiro, uma das razões que o INPE não está sofrendo tanto como outras unidades de pesquisa é que o INPE já tem uma grande tradição de prestar serviços à sociedade e recebe recursos de outros órgãos. Por exemplo, vocês sabem que o INPE é que faz o monitoramento da corte de árvores, da deflorestamento da Amazônia e incêndios florestais. Né? Bom, para isso nós temos um convênio com o BNDES, que vem recursos através do Fundo Amazônia. Nós estamos, por exemplo, agora, assinar um novo convênio, estamos trabalhando nele, que vai aportar da ordem de 62 milhões para o INPE durante 5 anos, e com esses recursos nós conseguimos contratar a pessoas terceirizadas através da nossa fundação. Então conseguimos manter parte do serviço fazendo. O INPE também presta serviço para a indústria. Por exemplo, nós temos um laboratório nosso de integração e testes de satélites, faz vários testes para a indústria automobilística. No entanto, nessa segunda vertente, que é recursos que viriam diretamente de prestar serviço à sociedade, aí é terrível, porque o marco legal brasileiro não permite, não facilita essa via de conseguir recursos, né? Nós temos que atender, toda vez que atendemos uma requisição de serviço, temos que ter aprovação da nossa consultoria jurídica, aqui em São José dos Campos, que é da Advocacia Geral da União, e tempo todo coloco óbices a qualquer prestação de serviços. Então, aí não é nem a questão orçamentária, é o próprio marco legal brasileiro e a atitude reacionária dos advogados da União, que não conseguem enxergar o setor público prestando serviço à sociedade e sendo ressarcido por esse serviço.
Difícil, hein?
É difícil. O cenário é muito difícil. Na verdade, minha maior preocupação, uma preocupação maior que a questão orçamentária, é a preocupação com o arcabouço legal, como prestar serviço. Se nós pudéssemos, tivéssemos mais flexibilidade de atender demandas, que são enormes, nós teríamos maneiras de contornar, inclusive, a deficiência de pessoal.
Não é a primeira vez que a gente traz o tema aqui, a preocupação com como o corte de verbas pode afetar pesquisa, prestação de serviço de órgãos importantes, como é o caso do INPE, né? Observamos tudo isso com bastante preocupação, mas levantamos aqui a possibilidade. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é, efetivamente, para concluir, que se você mudasse esse marco legal, algumas alternativas poderiam surgir.
Na verdade, poderia. Na verdade, no ano passado, ainda a presidente Dilma Rousseff, ela aprovou uma nova lei, a Lei 13.243, que flexibiliza muito o atendimento a serviços, prestação de serviços. No entanto, nessa parte a lei não está regulamentada e, como eu disse, há uma tendência dos advogados de Advocacia Geral da União ter uma atitude reacionária, contrária a essa lei. Então, toda vez que nós tentamos empregá-la nos pontos que não necessitam de regulamentação, eles colocam sérios óbices, né? Então, isso está nos prejudicando muito. Se nós pudéssemos ter facilidade nisso, seria muito mais fácil. Só para dar um exemplo, não é só o INPE. O IPEN aí em São Paulo, ele produz uma quantidade enorme de radiofármacos extremamente importantes para a sociedade, né? Todos os recursos que ele recebe no final do ano tem que voltar à União. Então, eles não conseguem nem ter a gestão desses recursos para poder melhorar a sua produção. Eles não ficam no próprio IPEN. Então, esse marco legal brasileiro, ele ainda não está apropriado para instituições públicas de ciência e tecnologia prestarem serviços para a sociedade.
É um marco legal no setor de ciência e tecnologia, especificamente.
Exatamente.
Vamos, prometo voltar a esse assunto, aprofundar essa questão aqui, importante questão levantada pelo professor Ricardo Galvão, que é diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado pela entrevista, estou à disposição quando quiserem.